Eu não vou repetir, né, o que já foi falado, então eu quero trabalhar numa perspectiva complementar ao que todos já falaram, já que eu tenho só 12 minutos. E vou me ater ao papel que eu acho de tirar lições do que aconteceu em Rio Verde para o Brasil. Então vamos pensar do Rio Verde para o Brasil, já que nós estamos na casa aqui, o Senado, que o papel do Senado é pensar e criar leis que atendam a toda a nossa população. Eu começo a partir da nossa experiência da Abras, onde nós construímos um dossiê que significou, né, significa um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Quais são os antecedentes desse dossiê? Bom, primeiro temos que, apesar de que até acho que a senadora Cátia Abreu não ficou satisfeita com o resultado do censo agropecuário do IBGE, né, que indicou que 70% dos alimentos do Brasil são produzidos pela agricultura familiar. Eu sei que essa casa aqui foi até utilizada como tribuna contra o IBGE, mas os dados aqui saltam a realidade. E outro dado que eu queria destacar é que, nesse censo agropecuário, se a gente cruza o uso de agrotóxico por tamanho de propriedade, nós vamos ver que as propriedades maiores de 100 hectares, 80% usam agrotóxico. Ou seja, aquela discussão que quem usa agrotóxico é o pequeno, lá de sandália havaiana, o pequeno agricultor familiar, o próprio IBGE já demonstrou que não é real. Quem mais usa agrotóxico no Brasil são os grandes proprietários, os grandes latifundiários. Outro antecedente que nós da Abrasce começamos a perceber, começaram a ser apresentadas pesquisas no país, que foi manchete desde Jornal Nacional, né, a todo tipo de mídia. Estudos como o professor Pignatti, que há muito tempo trabalha e pesquisa nessa área, da Universidade Federal do Mato Grosso, que encontrou agrotóxico em leite materno de 62 nutrizes em Lucas do Rio Verde. Aqui nós temos o encontro dos Rios Verdes, que infelizmente, né, o verde está ficando só no nome, porque nós estamos falando de agrotóxicos, né, desses dois municípios, né? O verde está contaminado. O professor Pignatti encontrou, então, agrotóxico no alimento mais nobre que o ser humano pode ter acesso. Isso, para nós que somos da saúde pública, nos coloca numa encruzilhada perversa, né? O que você vai falar com a mãe? Amamentar ou não amamentar? Amamente com veneno ou deixe de amamentar e trabalhe com outras alternativas que nós da saúde pública não recomendamos? O agronegócio tem nos deixado em encruzilhadas perversas, como diz o Dom Tomás Balduino, né? Porque é perverso deixar uma mãe numa situação como essa. Então, esses dados já estão publicados em várias revistas. O Dr. Pignatti também tem pesquisado agrotóxico em água de chuva, em amostra de urina de professores de escolas rurais, onde os agrotóxicos são encontrados em escalas exponencialmente maiores do que professores de escolas urbanas, né? Sem falar de trabalhar com bioindicadores, ou seja, se já encontrando malformação em minhocas, em sapos, ou seja, os seres vivos também são bioindicadores, porque eles estão lá o tempo todo, 24 horas no ambiente, de que os agrotóxicos causam muito dano. Outro trabalho aí da professora Raquel Rigoto, também outra companheira da Abrasce, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, ela comparou taxas de mortalidade por câncer em municípios onde há forte presença do agronegócio, aqui em azul, e municípios que não têm essa presença tão forte no Ceará. Vejam que a taxa de mortalidade por câncer foi 38% maior nos municípios que têm majoritariamente como fonte econômica o agronegócio. Esse resultado desse estudo está sendo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia. Quais são as outras motivações que fez com que a Abrasce produzisse esse dossiê? Bom, os dados, né, do IBGE, da própria indústria de agrotóxicos, mostram aqui na linha vermelha que a produção de agrotóxicos no Brasil tem subido exponencialmente nos últimos anos, tanto que estamos entre os primeiros produtores mundiais de agrotóxicos, né? Ao longo de 3-4 anos, estamos em primeiro lugar no planeta Terra. Aqui em azul, os milhões de hectares. Você vê que não existe, né, não se cresce na mesma proporção a quantidade de terra que se usa para plantar com a quantidade de agrotóxicos, né? Então, existe um descompasso. Mas, como vão as empresas? Vão muito bem, obrigado. A própria Monsanto Aqui, ó, o faturamento em bilhões de dólares, como a Monsanto criou o que a gente chama do pacote agrobiotecnológico, ou seja, se produz um agrotóxico que serve para aquela cultura, ou seja, a semente... Inclusive, hoje eu quero denunciar, né, porque isso tem que ser tratado como denúncia, vai se aprovar agora na CTNB, está para ser aprovado um milho transgênico, onde o correspondente agrotóxico é o Roundup, né, que... Eu teria que ter mais tempo para explicar o que esse agrotóxico é capaz de fazer em termos de dano à saúde. Mas voltando aqui, falando só do glifosato, que é 40% das vendas de agrotóxicos no Brasil, é o glifosato, né, o Roundup Red. Como a Monsanto vende a semente própria para esse agrotóxico, veja que o faturamento deles com agrotóxico semente tem cada vez sido mais próximo, ou seja, eles estão muito bem, obrigado. E como vai a nossa saúde, a saúde do povo brasileiro? Apesar da subnotificação ser enorme, segundo a OMS, de cada um caso notificado, outros 50 não foram, mas se a gente acompanha essa linha vermelha aqui, que é a incidência, nos últimos anos a incidência de intoxicações por agrotóxicos por 100 mil habitantes tem crescido no Brasil na mesma proporção que cresce o uso. Ok? E os impactos na saúde, o Kleber já falou, não vou repetir, mas é isso. Isso tem custo para o SUS. Tá? Isso já está calculado em tese de doutorado. Cada um dólar gasto na compra de agrotóxicos, o SUS tem que desembolsar, ou seja, cada um de nós, cidadãos brasileiros, 1,28 para tratar. E está aí. E o que o Estado brasileiro tem feito? Crédito abundante, agora Banco do Brasil, Caixa Econômica, crédito abundante para o agronegócio e crédito mínimo para a agroecologia. Então, também não vou... dá destaque nisso aqui, porque o próprio Kleber também já colocou. Então, o Estado brasileiro é muito forte para apoiar o agronegócio e mínimo para apoiar a agroecologia, para fortalecer entidades como a Anvisa, que precisariam estar fortes, né? Para vocês terem uma ideia, a Anvisa, eu posso falar, porque eu já fui servidor da Anvisa, concursado, dessa mesma área de toxicologia, fui colega aí da Ana Maria Vec, que agora é atual gerente. A Anvisa tem hoje em torno de 40 técnicos, 30, mais ou menos nessa base, né, Ana? 21, então caiu, né? Eu acho que eu ajudei a diminuir um pouco, fui para o UNB depois. Mas o que eu posso dizer é que a área similar nos Estados Unidos, né, no FDA, é de 700 pessoas fazendo a mesma coisa que faz os 20 aqui da Anvisa. Então, é claro que nós temos que defender o fortalecimento da Anvisa para ela realizar plenamente o seu papel. Só que o Estado brasileiro não coloca isso como prioridade, fortalecer a área de saúde. O fortalecimento aqui está para esse outro lado aqui, do MAPA, do BNDES, tudo para a bancada ruralista e etc. Até Carnaval a BASF tem financiado para também fazer essa luta no plano ideológico. Né? Haja vista aí quem ganhou o Carnaval no Rio de Janeiro nesse ano. Então, nós como cientistas fizemos aqui o que a gente poderia fazer em termos da nossa área de atuação, que é reagir e mostrar para a sociedade o que isso tem significado em termos de danos à saúde, esse modelo que o Brasil hoje privilegia de produção voltada para o agronegócio. Então, nós envolvemos vários GTs da Brasco, não dá tempo de eu detalhar, mas eu posso só daqui mostrar o tanto de universidades federais que foram envolvidos nesse trabalho, mais de 10, né? E uma parceria com a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, tentando construir o que a gente chama de ecologia de saberes, o saber científico e o saber popular dessas comunidades que vivem todo esse processo. O nosso dossiê, ele trabalhou a questão de agrotóxicos, segurança alimentar e nutricional, nós lançamos ele num Congresso Mundial de Nutrição. Lançamos uma segunda parte na Cúpula dos Povos, onde nós discutimos o modelo de desenvolvimento, e lançamos a última parte no Congresso da Brasco, onde nós trabalhamos junto com a campanha na perspectiva da ecologia de saberes. Eu não vou falar sobre isso, já a Visa já colocou, né, sobre os resultados aí da... Eu quero destacar esses agrotóxicos que são proibidos em outros países e no Brasil ainda são liberados, e dizer que acreditamos como grande solução para esse problema realmente se priorizar o Estado brasileiro, que nós estamos aqui nessa casa do Senado, uma política nacional de agroecologia em detrimento do financiamento público do agronegócio. É importante que no Senado também se aprovem leis que realmente fortaleçam a agroecologia, senão nós vamos estar enxugando gelo. Eu não vou poder entrar em detalhes sobre o que cada dossiê produziu, eu vou passar essa parte aqui, está disponível no site da Brasco, para quem quiser Eu só quero dizer que esse estudo nosso, ele, sem querer ser arrogante, mas eu acho que dando devido ao peso a cada iniciativa, faz 50 anos que Raquel Carson lançou a Primavera Silenciosa nos Estados Unidos. Era uma bióloga que começou a levantar o que o agrotóxico estava fazendo nos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos eram o primeiro produtor mundial de agrotóxico. Foi uma das primeiras denúncias. Né? Essa foi taxada de louca, a Raquel. Depois foi premiada pelo presidente dos Estados Unidos e o trabalho dela foi base para a criação da Agência de Proteção Ambiental Americana. Bom, o que nós fizemos também no dossiê da Brasco foi algo semelhante, só que não foi uma pessoa, foram mais de 50 pesquisadores, representantes de movimentos sociais que têm formação técnica e que construímos esse documento. Então, acho que nós estamos apresentando aqui para vocês o que seria a Primavera Silenciosa Brasileira. Esse nosso estudo foi tema, inclusive, do Globo Rural. Né? Toda a equipe de produção estudou a fundo o dossiê. Então, recomendo aqui vocês verem essa matéria exclusiva. Né? Tem mais de 100 sítios reproduzindo esse dossiê, 15 mil citações no Google. Também nós contribuímos com as capas aqui, não só da Galileu, mas da Ciência Hoje, que então órgãos de divulgação científica têm denunciado essa situação. Né? Eu já vou estar concluindo. Revistas brasileiras científicas já têm colocado isso como uma situação que é indignante, que tem que ter alguma ação do poder público frente a isso. Essa revista Galileu, já não vou repetir, mas os depoimentos de Ângelo Trapé e do presidente da Andef, que representa as indústrias de agrotóxicos, nós já respondemos à altura. Né? Essa nota está disponível no site da Abras, da Fiocruz e INCRA, uma nota conjunta das maiores instituições de saúde pública do Brasil, onde, resumindo, não há dúvida, a questão dos agrotóxicos. Existe uma verdade que é cientificamente comprovada. Os agrotóxicos fazem mal à saúde das pessoas e meio ambiente, por mais que esses, desde a bancada ruralista até esses pesquisadores que são financiados, viu? Esse pesquisador que diz que a nossa estudo é ideológico, ele recebeu R$3 milhões de uma empresa para fazer seu trabalho, R$3 milhões. Então, aí eu pergunto onde está o conflito de interesse? Nós fazemos um dossiê de forma voluntária. O outro pesquisador usa o nome da Unicamp e ganha R$3 milhões para fazer o trabalho dele, financiado por empresa de agrotóxicos. Aí eu pergunto para vocês, para os senhores, quem é ideológico aqui? O caso Rio Verde, para terminar, que eu acho que fui do geral para o específico. Quando eu vi a reportagem do Jornal Nacional sobre a pulverização, sobre a escola, eu tive, apesar de estar afastado por motivos de saúde, eu tive um acidente, mas de lá onde eu estava, eu liguei para o professor Murilo, que está ali, com a sua esposa, com a Dagmar, que falei, Murilo, o Murilo participou, ele é da Universidade Estadual de Goiás, ele participou do nosso grupo do dossiê, abraço, falei assim, Murilo, tem que ir nesse local. Você, que é da universidade lá do campus de Goiás, tem que ir a Rio Verde. A gente não pode só escutar pela mídia o que está acontecendo. E aí nós inventamos uma continuidade do dossiê. O que, que é? Não só sistematizar estudos, mas ir aos locais onde as coisas estão acontecendo. E foi muito interessante que o Murilo, ele criou, junto com a Dagmar, um vídeo que documentou tudo o que aconteceu em Rio Verde, que ele vai lançar hoje à noite nesse encontro que eu acabei de falar da saúde das populações do campo e da floresta. Também a Abrasza, ela foi notificada ao Ministério Público para contribuir, então nós indicamos 3 pesquisadores, da professora Lia Giral, da Fiocruz, professor Vanderlei Pignatti, da Federal do Mato Grosso, professora Karen, da Fiocruz também, e foram a Rio Verde, conversaram com as famílias, avaliaram a escola, teceram recomendações, então também fizemos uma visita técnica e demos nossa contribuição a tudo que aconteceu em Rio Verde, que eu acho que as populações vão ser as melhores pessoas para contar o que aconteceu. O que eu queria dizer é parecido com o caso de Lucas do Rio Verde, que vocês estão vendo aí, que foi uma cidade que em 2005 sofreu uma deriva, ou seja, uma nuvem de agrotóxicos passou para o Rio Verde. Já estou concluindo, senadora. O caso agora de Rio Verde é que foi uma escola rural, mas o que eu queria ressaltar são documentos da própria Embrapa. O que a gente está chamando de deriva técnica, tanto que aconteceu em Lucas quanto em Rio Verde, isso é calculado. Se a gente tem, mesmo com calibração, temperatura e vento ideal, cerca de 32% dos agrotóxicos pulverizados retidos nas plantas, só chega a 32% dos agrotóxicos pulverizados. 49% vão para o solo e 19% vão pelo ar. Ou seja, só fixa 30% nas plantas, quando é pulverização aérea. Tá? 50% vai para o solo e 19% migra com o vento para as áreas que estão do lado. Então, nós estamos falando do modo de aplicação. A pulverização aérea representa 30% da forma de aplicação de agrotóxicos no Brasil. É utilizado, evidente, para o grande agronegócio. Então, nós estamos falando de 30%, nós estamos falando de muito dinheiro, muitos interesses poderosos, e que dizem que é o método mais seguro. Como que um método é seguro se, calculado pela própria Embrapa, 20% vai para o vizinho, vai para as nascentes, vão para as nascentes, vão para as florestas, vão para as cidades, vão para as escolas? Que método, que segurança é isso? Na Europa já está sendo proibida a pulverização aérea, eu acho que é uma recomendação da Abraço também que o Congresso Nacional proíba a pulverização aérea de agrotóxicos, e já existem aqui projetos de leis nesse sentido. Eu só quero falar da nossa última iniciativa, isso não é problema só do Brasil, estou concluindo. Nós estamos agora organizando um dossiê latino-americano sobre impactos agrotóxicos na saúde. Dos dias 22 a 25 de outubro, nós vamos ter colaboração de intelectuais como Boaventura de Souza Santos, que vem de Portugal também discutir esse conceito de ecologia de saberes conosco, da Associação Latino-Americana de Medicina Social, da própria campanha contra os agrotóxicos pela vida e da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Nós vamos trazer pesquisadores de toda a América Latina e movimentos sociais para debater isso no Ceará, porque a gente acredita que esse problema nosso também não é só do Brasil. Então, nós temos que realmente unir a América Latina para construir realmente alternativas sustentáveis, né, solidárias e justas. Obrigado.
Obrigada, Fernando Carneiro, representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrastco, pela sua brilhante exposição. Eu quero agora conceder a palavra ao senhor Wilson Rocha Assis, que é o procurador da República no município de Rio Verde. Mas antes do doutor Wilson falar, eu quero aqui registrar a presença do deputado estadual pelo PT, do estado de Goiás, o Carlos Cabral. Também registrar a presença aqui do professor Murilo Mendonça, da Universidade Estadual de Goiás, da jornalista Dagmar Omutolga, e de diversas outras representações aqui de várias entidades. Então, agradecer muito a presença de todos vocês e dizer que a presença de vocês aqui hoje é muito importante porque qualifica esta audiência pública, respalda a realização desta audiência pública. Então, parabéns e obrigada pela presença de vocês. Doutor Wilson, pelo tempo também de 15 minutos, nós não podemos ampliar muito esse tempo em função da sessão temática que começa agora às 11 horas no plenário do Senado.
Obrigado, senadora Ana Rita. Vou cumprir rigorosamente os 15 minutos propostos. Bom, é muito relevante a convocação dessa audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, porque é absolutamente necessário que se discuta direitos humanos no campo hoje. A gente observa, eu moro em Rio Verde há um ano, e eu saí de Corumbá, Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal, para Rio Verde. Quer dizer, duas realidades socioambientais bastante distintas. E chegando em Rio Verde, a gente observa que o campo no Brasil, nessas regiões em que o agronegócio chegou e se consolidou, tem se transformado hoje em um lugar absolutamente insalubre para a vida humana. A gente discute no campo o financiamento agrícola, a gente discute no campo a Revolução Verde, o agronegócio, o transgênico, mas nós não temos discutido, não tem tido espaço, não tem tido espaço o debate institucional, né, nas instâncias políticas do país a respeito da garantia da dignidade humana no campo. Como que deve ser morar ao lado de uma lavoura em que se faz uso intensivo de agrotóxico? Como que deve ser isso? O grande produtor rural não mora lá. Ele manda bater o agrotóxico, ele planta a soja transgênica, dependente do agrotóxico, mas ele mora na cidade. Provavelmente um apartamento luxuoso, com uma picape do ano, mas a gente tem que pensar na população do campo. Nós não estamos falando de 2% ou 5% da população brasileira, ou de meia dúzia de pessoas, estamos falando de 20% da população brasileira. E o Estado brasileiro, as instituições públicas no Brasil, inclusive o Ministério Público Federal, precisa refletir sobre a promoção dos direitos humanos no campo. Bom, eu tenho sido chamado a falar sobre esse assunto em algumas instâncias, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, né, há cerca de um mês atrás, e eu disse que é complicado para o Ministério Público participar de uma campanha contra os agrotóxicos, porque, em certa medida, essa foi uma opção que a sociedade brasileira tomou e que eu acho difícil, eu que não fui eleito pelo povo, mas passei num concurso público, discutir a legitimidade dessa opção. Mas, se eu não posso discutir, fazer parte de uma campanha contra o agrotóxico, é meu dever fomentar uma campanha pela vida e pela saúde, apesar do agrotóxico. E é nesse sentido que eu acho que eu tenho tentado conduzir a minha atuação como Procurador da República em Rio Verde, e eu penso que é nesse sentido também que caminha o Ministério Público Federal no Brasil inteiro, né? É uma campanha pela vida e pela saúde, apesar da utilização intensiva do agrotóxico.